Na verdade, presidenta, era importante explicar que havia uma lista da qual, inclusive, eu era o primeiro inscrito. Por uma decisão correta do presidente, todas as mulheres, deputadas e senadoras, falaram antes. Portanto, entre os homens, eu sou o primeiro a falar por ter me inscrito como primeiro. Então, não é nenhuma concessão, apesar de Vossa Excelência ser muito generosa, mas não é nenhuma concessão que está fazendo a mim. Mas, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, as mulheres do todo Brasil, de todo o Brasil, de modo especial. O dia de hoje, senhora presidenta, é um dia de luta. Antes de tudo, um dia de luta. Estamos aqui não para simplesmente prestar uma homenagem às mulheres no seu Dia Internacional. Estamos aqui para nos associarmos integralmente a esta luta, nos associarmos integralmente a todas as mulheres. Estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso histórico com a sua luta, com a sua história e com todas elas. Elas que são maioria no Brasil, quase 52% da população brasileira, 6,3 milhões a mais do que homens. Elas que também constituem a maioria do eleitorado nacional, representando 53% dos mais de 76 milhões de eleitores. Elas que ampliam a cada dia o seu raio de ação, a sua importância, a sua presença no mercado de trabalho e nas funções antes destinadas quase que exclusivamente aos homens. Elas que a cada dia conferem sentido e razão à noção de fortalecimento de sua luta. Infelizmente, por mais que tenhamos avançado, ainda compomos uma sociedade que, em sua maioria, não dá às mulheres o valor e o respeito que elas merecem. Os números significativamente majoritários não são suficientes para que tenhamos uma sociedade igualitária, equitativa e que respeite a diversidade de gênero. Pelo contrário, ainda estamos muito longe disso. Temos, sim, uma sociedade estranha, onde aquelas que são maioria em tudo são tratadas como minoria. Isso principalmente quando se fala em salários, cargos, direitos, igualdade de tratamento. Uma sociedade que faz ainda pior, que permite a violência, os maus tratos, a dominação e o desrespeito para com as mulheres. No mundo inteiro, são incontáveis os exemplos exitosos de mulheres que assumem postos de lideranças, que presidem grandes conglomerados econômicos, que governam grandes países. Aqui no Brasil também, apesar de ser quase um nadar contra a corrente, infelizmente, como exceção, não é, portanto, a regra, o que corrobora o quadro de discriminação pelo qual as mulheres deste país passaram historicamente e ainda passam. Provas desse paradoxo que nos envergonha e depõe contra nós são as imensas discrepâncias que ainda reinam quando o assunto são as relações trabalhistas com homens e com mulheres. Esta semana foi divulgado o retrato das desigualdades de gênero e raça, levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD, do IBGE. E esse estudo nos dá uma ideia do tamanho desse fosso. Ao mesmo tempo, aponta o IPEA, em que o número de lares chefiados por mulheres cresceu de 23% para 40% em 20 anos, elas ainda são obrigadas a uma jornada de trabalho superior a dos homens em 7 horas e meia por semana e ganhando muito menos. Diz um trecho do estudo do IPEA: a escala de remuneração manteve-se inalterada em toda a série histórica, portanto, homens brancos têm os melhores rendimentos, seguidos das mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Um exemplo pronto e acabado da discriminação contra a mulher no Brasil é o caso também da presidenta Dilma, vítima de um golpe parlamentar sem precedente na história brasileira. Um caso com componentes muito fortes de machismo e de misoginia. Personagem única até agora no país, Dilma Rousseff foi apeada do cargo sem que até hoje ficasse provado contra ela qualquer crime de responsabilidade. Uma presidenta que, assim como seu antecessor, o ex-presidente Lula, teve como marcas de governo a inclusão social e a defesa das minorias e maiorias por meio da adoção de políticas públicas voltadas para elas. A campanha do impeachment da presidenta Dilma ficará marcada para sempre como uma nódoa em nossa história. Pelos motivos frágeis apresentados, pelo processo ilegítimo, pelas agressões que foram feitas e levadas ao plenário num processo de votação que coroou o circo de horrores que houve no legislativo, no judiciário, na imprensa e com a participação decisiva de um vice-presidente usurpador, sendo esse conjunto alguns dos seus autores, dos seus atores mais nefandos. A prova do caráter machista e misógino desse processo foi o próprio governo, que foi colocado pelos seus patrocinadores no lugar da gestão de Dilma. Sai um governo eleito por 54 milhões de brasileiros, que pela primeira vez na história teve à frente uma mulher e uma mulher honesta. E em seu lugar entrou um governo sem voto e eminentemente de homens, homens brancos e ricos, como está sendo comprovado até agora. Um governo que, marcado logo de início pela completa ausência de mulheres no seu alto escalão, superou até mesmo o governo do generalíssimo Ernesto Geisel em plena ditadura militar. Dilma Rousseff é, pois, um retrato em proporções trágicas de como o Brasil ainda trata mulheres que ascendem ao que machistas consideram inconvenientes postos-chave. É também um momento importante para reafirmarmos que direitos que foram duramente conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, e pelas mulheres em especial, precisam ser respeitados. É inadmissível, por exemplo, uma proposta de reforma da Previdência Social que tente elevar a idade mínima de homens e mulheres a um mínimo de 65 anos para ter direito à aposentadoria, e mais ainda para as mulheres, que todos nós sabemos têm uma jornada de trabalho muito maior do que a dos próprios homens. Portanto, se trata também de, no dia de hoje, nos comprometermos com a luta para que nenhum dos direitos das mulheres brasileiras possa vir a ser retirado por esse governo golpista e sem voto que aí está. Quero, por último, fazer coro com os meus colegas de parlamento nessa homenagem justa e necessária que leva o nome de Berta Lutz, uma das maiores figuras do movimento feminista no Brasil, fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ainda em 1919, época em que brigar por igualdade ou pelo menos redução do abismo de desigualdade entre homens e mulheres era uma afronta. Quero saudar aqui também as vencedoras desse prêmio no ano corrente: Denise Santiago Santos do Rosário, de Salvador; Disa Gonzaga, do Rio Grande do Sul, Raimunda Luzia de Brito, do Mato Grosso do Sul, Tati Bernardi, que é de São Paulo, e finalmente Isabel Cristina, de Aimorés, Minas Gerais. E dizer, concluindo, que é hora de reverenciar as mulheres, mas muito mais do que isto, é hora de aprofundar a discussão em torno desse abismo que ainda persiste em relação a homens e mulheres, que persiste no trabalho, em casa, na representatividade política, que persiste na falta que ainda temos de políticas públicas voltadas para reduzir como deveriam essas desigualdades e dirigidas para setores historicamente excluídos da nossa sociedade. Mais do que nunca é hora de dizer que não aceitamos mais esse tipo de discriminação, que vamos combatê-la com todas as forças. Essa luta, antes de ser uma bandeira só das mulheres, é um dever de todos os seres humanos. Somente assim teremos um mundo e um país mais digno e mais justo. Um país no qual ninguém seja preterido por sua condição social, raça e, tampouco, por seu gênero. Muito obrigado, senhora presidenta, pela tolerância.